Correria absurda, não me sobra tempo. Tô focado no lucro, no faturamento. Não venho me distrair, falar de sentimento. Aqui é trabalho e comprometimento. Eis que do nada tudo parou. Desacreditei, mundo estacionou. Tudo diferente, vilão transparente. Trancaram a gente, passaram a corrente. A pancada foi dura, nos abalamos. E por amor ao próximo, nos isolamos. O assunto é sério, enfim acordamos. Por desconhecidos e por quem amamos. Talvez tudo isso seja uma lição de olhar mais para dentro, para o coração. Como toda lição, depois vem a prova. E a chance diária de uma vida nova. Aceite o momento, agora você tem tempo. Brinque com o cão, salve seu casamento. Se reinvente, não seja médio. Medíocre é aquele que reclama do tédio. Abra a cortina, crie uma rotina. Ouça uma canção, faça uma oração. Só saia do seu lar, caso precisar. E juntos faremos isso tudo passar. Meus amigos, vocês devem estar sentindo falta agora de aplausos, de gritarias, de assovios ridículos e escrotos. Mas não. Eu estou sozinho, aqueles patifes que trabalham comigo nesse projeto, outras ideias, nesse podcast completamente disruptivo, maluquinho, desnecessário, eles não estão aqui. Por quê? Lá vamos. Situando a galera que está chegando agora e quem já é ouvinte há algum tempo, temos outras ideias há um ano e meio aproximadamente. É um podcast que começou ano passado, tivemos 20 episódios e esse ano postamos apenas 2. Por que apenas 2, Alan? Porque você é um babaca? Exatamente. A ideia era postar cada vez mais, só que tanto eu quanto os outros participantes estávamos num momento bem corrido e tal, e só conseguimos postar um em janeiro e um em fevereiro. E a minha ideia era retomar em março de uma maneira muito mais efetiva e frequente. Porém, veio toda essa situação que a gente está vivendo, que eu acho que eu nem preciso entrar em detalhes, porque se você quer saber de notícias, se você quer saber de tristeza, liga a televisão, vai atrás, porque aqui a gente vai falar de coisa boa. Se é que é bom também, né? Porque eu acho esse conteúdo meio duvidoso. Mas enfim, tipo, aconteceu tudo isso, esse momento triste e delicado que a gente vem vivendo. E meio que como o projeto sempre foi feito entre amigos e de uma maneira muito, muito bagunçada, e a gente se reunia, fazia bebendo, trocando aquela ideia doida, quando veio a pandemia, eu falei, não, vamos dar um tempinho e daqui a pouco a gente volta, sabe? Daqui a pouco as coisas acontecem. Eu tinha esperança, eu acho que a maioria de nós tinha esse sentimento de que seria algo passageiro, de seria algo triste, o tempinho vai passar, daqui a pouco a gente tá de volta às nossas rotinas normais. Mas não, cara. O tempo passou e nada mudou. Infelizmente, o que mudou foi pra pior, sabe? Há poucos dias pensando, eu cheguei à conclusão de que se eu esperar o momento certo pra voltar com outras ideias, talvez eu nem volte. Porque não existe momento certo. Durante muito tempo na minha vida, eu esperei o momento certo pra fazer as coisas e nada aconteceu. Então assim, cara, não vou esperar o momento certo pra voltar com outras ideias. Daqui a pouco eu vou estar de volta com os meus amigos, a gente vai fazer aquela bagunça, aquela resenha imbecil e sinistra que a gente sempre fez. Mas cara, não, mano, não vou esperar nada, a gente vai voltar com o projeto agora. Temos ouvintes fiéis, uma galera que tá sempre ali me cobrando episódio novo, uma galera muito, muito bacana que curte ouvir nossas ideias, não porque a gente tá certo, até porque eu acho que a gente fala muita besteira e tal. Mas eu creio que é interessante passar uma mensagem pra abrir reflexão, sabe? Eu creio que essa é a grande questão, a grande parada aí, mano. Resumidamente, o tema é: você nunca terá as ferramentas ideais e o momento adequado e o cenário perfeito pra fazer nada. Então, os seus projetos, as suas ambições, os seus objetivos, os seus sonhos, eles não podem ficar estacionados porque você vive um momento desfavorável. É meio que isso que eu queria falar. Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo nesse momento. Tá todo mundo passando por um momento de muita transformação. Entenda que, se você está ouvindo esse episódio, esse podcast, você é privilegiado sim, malandro, porque você tem um celular, você tem internet, você tem acesso a conhecimento, você pode escolher o conteúdo que vai consumir. É claro que, se você está ouvindo outras ideias, você está errando nas escolhas, hein? Porque tem coisa mais legal por aí. Mas, enfim, o mundo mudou. Estamos passando por uma transformação que não sabemos onde vai dar. Tá tudo muito crítico, a cada dia são notícias mais tristes, situações mais delicadas que nos fazem ter medo, que nos fazem ter inseguranças. Resumindo, tá foda. Só que a gente não pode deixar levar. Eu acho que todo mundo tá meio que. Eu creio que tá todo mundo levantando com uma motivação diferente de antes. Há dias que estamos bem, há dias que não estamos tão bem. Porque não sabemos onde vai dar essa patifaria toda, tá ligado? E outra, é muito medo. Tem muita gente, principalmente no país que a gente vive, passando necessidade, passando dificuldade, não tendo o que comer, não tendo como estudar, não tendo acesso a nada, não tendo acesso à informação adequada, sabe? Consumindo apenas os meios de comunicação mais populares e que, na minha opinião, muitas das vezes são tendenciosos. Então, assim. Se você tá ouvindo isso, você é muito privilegiado, cara. Não por estar ouvindo essa minha voz merda, porque é uma voz meio bosta, mas por estar podendo escolher. Se você escolher outras ideias, eu agradeço. Onde eu quero chegar com essa introdução gigantesca, muito contraditória, talvez. Não sabemos o que vai acontecer. Temos que nos movimentar. Vou falar um pouco da minha história para contextualizar a mensagem que eu quero passar nesse momento. Para quem não sabe, eu sou ator. Me formei no ano de 2013 e tive momentos bons, assim, sabe? Quando comecei, o mercado me abraçou, comecei a trabalhar, fiz um trabalho outro, ganhava um dinheirinho e as coisas aconteciam de uma maneira muito legal. Porém, o mercado mudou, o mundo mudou e hoje tá tudo muito dinâmico. O que era novidade ontem, amanhã já é ultrapassado, já é jurássico, assim. E eu tava numa outra velocidade, eu tava muito mal acostumado. Eu achava que eu havia chegado num lugar meio intocável, de que eu não precisaria mais trabalhar com outras coisas, né? Porque antes de me formar como ator, eu trabalhava como vendedor de loja e tal, pra poder pagar meus estudos. E eu falei, putz, eu tirei meu DRT, eu não preciso mais fazer nada, a não ser ator e fazer tudo o que eu quero. E com o decorrer do tempo, fazer o que eu quero passou a não pagar mais as minhas contas. É delicado quando a gente depende de terceiros para realizar nossos projetos. E infelizmente, até pouco tempo atrás, nós sempre dependíamos do outro. O outro sendo uma empresa, ou sendo uma pessoa, ou sendo uma oportunidade. E o mundo mudou. Eu creio que dá para fazer acontecer. Eu creio que a transformação vem de dentro para fora, e eu não creio nisso de maneira leviana. Eu creio nisso baseado em experiências. A minha vida mudou baseada na transformação de pessoas próximas e na minha própria transformação, na minha própria maneira de. Na minha própria mudança na forma que eu via o mundo, sabe? Voltando lá atrás, eu só queria ser ator. Eu só queria fazer uns trabalhos que eu escolhia, e cada vez mais o mercado foi se fechando para mim. Porque o mundo hoje não é só fazer o que a gente quer, o mundo é fazer coisas a mais, ir além. E eu acho que isso tem que estar cada vez mais intrínseco a gente, sabe? Mas onde eu quero chegar com essa questão? Os anos passaram e eu tava bem ferrado. Emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, eu tava fudido, se é que eu posso usar essa palavra e não tenha crianças ouvindo. Se tiver criança aí, tira a criança. Coloca ela pra assistir a Frozen. Mas eu tava muito ferrado, cara. E os meus amigos, o Rafinha, o Pete, que são os nossos companheiros de outras ideias, estavam sempre acompanhando, viam que talvez eu estivesse meio acomodado, me cobravam, e de fato eu tava, sabe? Eu lembro que num momento desse eu tava muito mal emocionalmente, meio depressivo e tal, e o Pete me ligava muito, e a gente conversava pra caramba. E ele falava: Lã, você é carismático, você é inteligente, você sabe se comunicar, cara. Você não pode estar nesse lugar. Minhas coisas estão acontecendo, eu montei o um canal no YouTube. Tá tudo indo muito bem porque eu me expus. Você tem que dar cara, você tem que fazer acontecer. E eu era muito inseguro. E às vezes ele me ligava e falava: Puta, o que você tá fazendo? Eu falava: Tô escrevendo. Ele: Cara, você escreve muito, mas você não deixa eu ler nada do que você escreve. E eu falava: Não, mas é que são coisas muito particulares. Eu escrevo às vezes para desabafar, não é por aí. Ele falou: Olha, sinceramente, você é meu irmão. A gente é amigo, sei lá, mais de 10 anos. Só que eu sinto que você tá mentindo. Você não tá escrevendo porra nenhuma. Só é uma muleta, tá ligado? Aí eu falei: Não, não, eu escrevo e tal. Ele falou: Tá, então me manda alguma coisa. Manda o que você escreveu hoje. E aí eu mandei um texto. Ele leu o texto, e sei lá, o Pete tinha na época uns 200 mil seguidores. Ele falou: Olha, o que você escreveu aqui é muito especial. Então, ou você posta isso, cria uma página pra postar as coisas que você escreve e solta isso hoje, ou eu vou soltar na minha página, eu vou jogar esse conteúdo pra. Sei lá, 200 mil pessoas, eles vão me elogiar, vão falar que tá ótimo, e o seu crédito vai vir para mim. Eu falei, não, cara, não faz isso. Ele falou, não, você não tem escolha. Ou você solta o que você tem aí dentro para as pessoas verem, ou eu vou levar o crédito do seu trabalho. Eu falei, não, Pitinho. Ele falou, cara, é isso. E meio que eu fui obrigado a criar uma página e eu não tinha nenhuma ideia de layout, de como eu faria uma página no Instagram para soltar minhas poesias e tal, minhas patifarias que eu escrevia. Fiz o mais minimalista possível, um negocinho ali preto e branco, só com as poesias mesmo. E eu lembro que quando eu postei, o Pitty divulgou que em 24 horas eu tinha, sei lá, uns 300 seguidores. Só que eu tinha 300 seguidores e, sei lá, 2 mil likes em um texto. Eu falei, mano, como assim 2 mil likes? Para eu ter 2 mil likes no meu Instagram pessoal, eu tenho que postar 10 fotos. O que que eu entendi ali? Que o meu Instagram pessoal, que eram as minhas fotos no rolê, com os meus amigos, na bagunça, aquilo era muito vazio. A grande questão era a mensagem. O que tava lá dentro e o que eu tinha para passar, sabe? E aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Eu falei, putz, que legal. E nesse meio tempo também surgiu o podcast, outras ideias. Tanto quando eu comecei a página de texto quanto podcast, eu tava na merda. Não tava legal. Eu não sei você que tá ouvindo se é de boa falar de perrengue. Eu não ligo. Hoje eu não ligo porque as coisas melhoraram muito, assim. Passei por momentos muito delicados e emocionalmente, e, enfim, não vem ao caso. Mas, cara, a exposição, o movimento começou a mudar tudo. Cada podcast que eu postava e eu falava da minha vida, no dia seguinte eu me sentia meio nu. Eu me sentia pelado porque, sei lá, eu tinha aberto minha vida com pessoas que eu nem sabia e o meu ego, que era muito alto, meio que caía por terra, a minha vaidade ia embora e eu mostrava as minhas fraquezas e as minhas inseguranças, que não é algo que eu estava acostumado a fazer. Então nós começamos a criar uma certa rotina de postagens no podcast e algumas no na página de texto. E a página de texto, a cada poesia que eu postava, eu recebia muitos elogios e muito direct, assim, sei lá, as respostas eram muito rápidas e um número grande, assim, relativamente. Sei lá, eu postava um texto, eu recebia 40, 50 directs de pessoas falando, puta, obrigado, você me ajudou e tal. E uma coisa muito interessante é que nos comentários sempre havia um comentário, que era o seguinte: eu precisava ler isso hoje. Esse simples comentário começou a me alimentar muito, sabe? Para quem não sabe, a página chama Papel, Caneta e Coração, @papel.caneta.coração. Eu sei que o nome é brega, é uma grandissíssima meleca, esse nome é ruim. Mas o conteúdo é ok. Foi muito interessante, porque quanto mais eu comecei a postar ali, as pessoas começaram a me mandar mais respostas, o feedback começou a ser muito positivo, mas eu ainda não acreditava muito no poder da página, se é que a gente pode dizer assim. Eis que num certo momento eu postei um texto falando sobre relações humanas. E eu falava, cara, as pessoas não sabem mais se relacionar, é filho com pai, homem e mulher, amigos. Eu acho que, tipo, a gente tá perdendo um pouco de noção de relacionamento através dessa velocidade de internet, de tecnologia e tal. Acho que a gente está deixando as relações meio de lado. Elas estão muito abaladas. Postei esse texto, recebi diversas mensagens, mas uma me chamou a atenção. Alan, eu não conversava com meu pai há 7 anos. Eu li o seu texto, eu liguei para ele e choramos muito. A mensagem foi essa. De certa forma, aquilo me tocou, mas eu não sei, eu não acreditei muito, eu achava que, não sei. Enfim, esse cara mandou uma mensagem e dias depois eu recebi uma mensagem no meu Instagram pessoal desse mesmo cara falando: me passa o seu telefone, eu preciso te ligar. Aí eu falei: não, fala por aqui e tal, a gente bate um papo. Ele falou: não, me passa o seu telefone, eu quero falar com você, você não vai se arrepender. Ele insistiu tanto a ponto de eu passar o número. Eu falei: puta, caso seja um maluco, eu bloqueio e tá tudo certo. Eu passei o meu telefone, o cara me ligou e falou: Alan, eu não vi o meu pai há 7 anos. Após ler o seu texto, eu liguei para meu pai e eu tô na casa do meu pai. Eu viajei até aqui para trazer meu filho de 3 anos para conhecer o avô dele. Isso em virtude do seu texto. Aquilo bateu muito forte em mim. Eu falei: caramba, como assim? E nisso o senhor, pai dele, pegou o telefone e falou: pô, moleque, não para com esse trabalho, é muito bonito o que você está fazendo. Você reuniu a minha família. E aquilo foi muito especial para mim, eu não esperava. E ali eu comecei a entender de que eu não estava certo, eu não estava errado, mas eu entendi que eu tinha algo para passar. Porque eu, você que está ouvindo, e todo mundo tem alguma coisa. Eu acho que às vezes a gente julga o que nós sentimos pequeno Porque dentro da nossa cabeça já é mais do mesmo. Mas talvez algo que a gente fale para alguém seja o que a pessoa precisava para tocar um projeto, para melhorar o dia dela e vice-versa. Talvez a gente está num dia meio estranho, as coisas não estão indo tão bem e chega alguém com uma palavra bacana, com alguma percepção, com alguma reflexão que nós não havíamos pensado ainda. Então, o que eu imagino nessa patifaria toda? Todo mundo tem algo para passar. Nenhum dos seus pensamentos é pequeno, tudo é transformador. A hora que eu vi que eu, passando as minhas experiências adiante, movimentava a cabeça de outras pessoas, que no fundo é isso, eu falei, cara, o mundo é muito mais legal. E eu comecei a escrever cada vez mais, a página de textos começou a crescer, eu comecei a ter oportunidades profissionais, porque o leque se abriu, mais pessoas começaram a me conhecer, eu fui convidado para dar palestra, coisa que eu acho um erro, mas me pagaram por isso. Eu fui convidado a fazer uma série de outros projetos em decorrência da página de poesias, em decorrência do podcast que vocês estão ouvindo agora. Me convidaram para compor música. Quem sou eu, né? Puta, eu não sei tocar um pandeiro. Eu comecei a fazer música. Mas o que eu quero dizer mais uma vez: você que está ouvindo isso, eu não sei em que momento da sua vida você está, eu não sei quais são as suas angústias, as suas alegrias, eu não sei nada. Mas eu sei de uma coisa: algo você tem para passar, meu irmão. E você não tá ouvindo uma ladainha de um coach, de porra nenhuma. Você tá ouvindo um moleque que tava fudido, que deu a cara a tapa e as coisas começaram a acontecer. O momento que o mundo vive hoje é muito delicado. E eu posso me dizer um cara privilegiado ao ponto de passar por essa pandemia com a geladeira cheia, numa casa confortável e até podendo ajudar outras pessoas, que é algo que me faz muito bem também. Então, cara, o Outras Ideias, de fato, ele tá de volta. Nós vamos tentar gravar com os amigos, a gente vai fazer por FaceTime, a gente vai fazer episódios remotos. Quando nós pudermos encontrar os amigos, também faremos episódios como antes, com a galera, fazendo debate, falando de merda, falando de coisa relevante, falando de experiência própria. Por quê? Porque precisamos agir com as ferramentas que temos. Eu não sei que deserto você está passando. Eu sinto que, velho, está todo mundo ferrado. O momento é estranho, a gente não sabe o dia de amanhã, nós não sabemos nada do que vai acontecer. Mas, cara, faça alguma coisa. Você tem a faca e o queijo na mão. Eu não sei qual é a faca e eu não sei qual é o queijo, mas você sabe. A gente sempre sabe o que tem a oferecer. Eu sou um cara que eu gosto de me comunicar, eu falo muito. As pessoas sempre falam, puta, você fala pra caramba, e de fato eu falo. Só que, mano, então é falar que eu vou. Talvez o cara sabe desenhar, talvez o cara sabe fazer uma comida gostosa, talvez o cara... Eu não sei o que você faz, eu não sei o que você tem, eu não sei quais são as suas qualidades, mas todos temos qualidades, todos temos virtudes e todos temos objetivos, sabe? Então, que essa pandemia, que essa situação tão delicada não te impeça de buscar os seus sonhos. A gente não pode se render, a gente não pode ficar de mãos atadas, porque de fato a gente está num mundo de ponta cabeça, as pessoas estão brigando por tudo e ao mesmo tempo estão brigando por nada, sabe? Tá tudo muito... tá difícil, cara. Então, façamos a nossa parte. Vamos tentar olhar para dentro e ver o que a gente pode agregar, o que a gente pode fazer, e não vamos ficar de mãos atadas, cara. A gente não podemos nos entregar nesse momento delicado. E, de fato, não existe o cenário ideal, não existem as ferramentas adequadas, não existe nada. Existe lá e fazer. Com o tempo, as coisas vão acontecer. Só que se você não colocar um tijolinho por dia, meu irmão, daqui a um ano não vai ter nenhum tijolo. É claro que tem dias que são difíceis. Cada um de nós tem as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas inseguranças, as nossas incertezas. Mas a vida tá aí, cara. A gente tem vida, a gente tem saúde e a gente tem uma história para escrever. Eu falo muito isso baseado na minha história. Que, puta, vou fazer 32 anos agora. Nos últimos 2 anos, minha vida mudou de uma maneira maravilhosa, assim. Mas não porque eu sou um cara foda, não. Eu sou um moleque que tá me descobrindo a cada dia. Mas porque eu coloquei a cara, eu me permiti movimentar e me expor, sabe? Eu acho que a grande questão é, mano, larga o seu ego e se expõe. Todo mundo tem algo pra oferecer. E eu sei que você tem, velho. Eu sei que você tem um sonho, eu sei que você tem um desejo, eu sei que você tem vontade de que as pessoas conheçam o seu trabalho e a sua essência e tudo aquilo que você tem para oferecer. De qualquer forma, é aquilo que eu falei, não tem certo e não tem errado. A grande questão é a gente passar uma mensagem e abrir reflexão. Cara, joga pro mundo. Eu não sei de que forma. Eu não sei se vai ser pela internet, que eu acho que é a forma mais fácil hoje, porque infelizmente nós estamos trancados em casa. Mas, mano, haja com as ferramentas que você tem. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai tudo voltar ao normal. E daqui lá a gente tem que afiar as ferramentas. Afie as ferramentas para que quando o bagulho voltar, mano, a gente já esteja numa crescente. Porque senão, quando voltar, a gente ainda estiver meio que aquecendo ali, alongando. Não. Quando voltar o jogo, já vai estar. O campeonato vai estar no meio, não vai ser o começo. E as pessoas que estiverem mais preparadas serão as que vão sair melhor. E você tem condições. Nós temos condição, cara. Vamos fazer acontecer. Vamos para cima com as ferramentas que temos e aproveitando cada oportunidade, sabe? Vamos tentar estudar, vamos tentar ir atrás de assuntos que nos interessam. Vamos tentar nos movimentar. É claro que nem todo dia a gente está bem. Tem dia que a gente acorda meio para baixo. Eu creio que o lado emocional talvez seja o mais abalado dentre nós que temos o privilégio de estar em casa nesse momento, porque são incertezas muito grandes. Porém, tá. O dia tá muito difícil, tá muito foda. Beleza, talvez um dia ou outro é interessante ficar de boa e ver um filme e ficar mais introspectivo. Mas, no geral, a gente precisa se movimentar, temos que agir com as nossas armas, lutar pelos nossos, pelas pessoas que a gente ama, levantar as nossas bandeiras, protestar pelas nossas causas. Eu acho que a grande questão é: a gente tá em casa, o momento é novo, mas o ser humano é muito foda. Nós não podemos nos calar nesse momento. Vamos agir, vamos para cima. Esse podcast é o primeiro que eu gravei sozinho. Esse projeto é feito em parceria. O alcance do podcast é muito maior do que eu imaginava. Então até faço um apelo para vocês, um pedido. Temos o e-mail. Eu nunca respondi e-mail. Sou um puta de um patife em relação a isso, porque eu tava num momento muito corrido. Hoje eu tenho tempo. O nosso e-mail é outras ideias sem U. Outras ideias podcast@gmail.com. Me mande ideias, me mande pautas, me mande perguntas. Eu acho que a grande parada é a gente trocar ideia aqui e trocar experiência, porque a sua experiência me faz evoluir. Eu não sei, as minhas experiências são meio bosta. Eu acho que as minhas experiências não fazem ninguém sair do lugar. Mas, cara, vamos trocar. É claro que daqui a pouco outras ideias vão voltar com tudo, com os moleques aqui, o Pete, o Rafinha, o Piel, o Adriano Hadi, o Zuka e aquele monte de patife que já participou e que sempre vieram para somar nesse projeto. Obrigado quem ouviu essa patifaria. Me mandem e-mails, eu espero de fato para que vocês me mandem. Vamos tentar sair do lugar, vamos tentar evoluir. O momento é muito doido, porém nós é maluco ainda. Nós é tudo maloqueiro, moleque. Vamos fazer acontecer nessa bodega. Então, fiquem com Deus. Estou aqui à disposição. Me mandem mensagens. E, mano, é muita gente ouvindo, é muita gente acompanhando, é muita gente curtindo essa resenha aleatória e imbecil. Porém, eu te amo e espero que enquanto a gente não possa reviver aqueles episódios de debate com muita gente, o caramba, você, o nosso ouvinte, seja nosso companheiro de aventuras que nos faça refletir, trocar uma ideia mais legal e que a gente chegue em algum lugar, seja ele qual for. Pode ser em Mauá, pode ser em Niterói, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Aí é com você. Mas, ó, até rimou. Enfim, galera, obrigado quem ouviu. Tenha um grande dia e um beijo no seu coração. Adeus.